It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
JovemPan.com.br.
Meio-dia em São Paulo. Está no ar mais uma edição do nosso Jornal de Esportes pela Rede Jovem Pan, a grande rede de rádios do Brasil. 100 emissoras espalhadas pelo país, milhões de ouvintes ao nosso lado. Está no ar mais uma edição do nosso Jornal de Esportes para você. Obrigado a você que nos acompanha também pelas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E pelo nosso número no Viber, 567.000. Você adiciona o nosso número no seu celular e depois disso, mandando a sua mensagem, a sua dica, a sua participação é sempre importante. Você pode seguir também o nosso grupo, o grupo Esportes Jovem Pan. Esportes Jovem Pan. Fotos, informações, está tudo lá. É bacana ter você ao nosso lado, no nosso grupo, que vale para toda a programação esportiva da Pan. Hoje, dia 24 de agosto, segunda-feira. Vamos trazer os principais destaques nacionais e internacionais. Vamos atualizar você a partir de agora. Começando com o líder do Campeonato Brasileiro. É chique, é bom, faz bem para a alma do corintiano. O líder do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Corinthians, Luiz Carlos Quartarolo.
Olha, Vanderlei Nogueira, o Corinthians completou ontem 12 rodadas sem perder no Campeonato Brasileiro. E agora vira a chavinha. Vai pensar na Copa do Brasil, onde perdeu para o Santos na semana passada 2-0 e tem a chance da reversão do placar nesta quarta-feira às 22 horas no Itaquerão. Para o jogo do próximo domingo em Chapecó contra a Chapecoense, o Bruno Henrique está suspenso com cartão amarelo. É o terceiro. Ontem, grande vitória sobre o Cruzeiro 3-0 e a redenção de Wagner Love com 2 gols. Elogiado, aplaudido, afagado por todos no Itaquerão.
Agora vamos falar do São Paulo. Teve uma noite, digamos, no mínimo estranha. Muitas reuniões, muitas conversas. Vamos falar do São Paulo, Márcio Espímpolo.
E com mais uma derrota ontem para o Flamengo, o técnico Osório demonstrou insatisfação e incerteza de permanecer no São Paulo. Disse que conversaria com os familiares, mas foi demovido da ideia pelo vice-presidente Ataíde Gil Guerreiro. Osório fica no São Paulo. Uma semana decisiva. Quarta-feira, o Ceará pela Copa do Brasil e a sequência no Campeonato Brasileiro é muito complicada. A diretoria assume também responsabilidade pela fase no time, vendendo 8 jogadores e acha que deve ser cobrada no lugar do treinador.
E o Palmeiras jogou bem em Belo Horizonte, mas perdeu de virada para o Atlético Mineiro. Vamos falar do Palmeiras, Fred Júnior.
E ontem no estádio Independência, o Palmeiras não fez um bom primeiro tempo, apesar de ter saído na frente, levou a virada do Atlético Mineiro. Os palmeirenses reclamam das penalidades marcadas a favor do Galo, dizendo que não aconteceu, seria um erro de Sandro Meirahit. Porém, o Palmeiras, perdendo de 2-1 para o Galo, ficou distante na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Corinthians tem 12 pontos à frente do time palmeirense. Em relação ao G4, o Palmeiras está a 2 pontos do Fluminense. Há condições de buscar e voltar a integrar o grupo dos melhores colocados da competição. Pensamento agora é a Copa do Brasil. Quarta-feira, continua o Palmeiras em Belo Horizonte, joga no Mineirão contra o Cruzeiro. Um empate e a equipe estará na próxima fase, quartas de final da competição. Para essa partida, Vitor Ramos pode retornar. Cleiton Xavier, pelo menos 30 dias fora. Arouca tem poucas chances de jogar. O Palmeiras, que tem a volta de Robinho, já entrou ontem na partida diante do Galo.
Ouvi muito nas últimas horas. É bonito ver o Santos jogar. Vamos falar do Santos,
Fausto Favara.
No último sábado, o Santos venceu com o time do Avaí, time de Florianópolis, por 5-2. Goleou o time de Florianópolis. E volta agora todas as suas atenções para o jogo de quarta-feira diante do Corinthians. No jogo de ida, deu Santos 2-0. Uma vantagem considerável para o time do Santos.
A nossa Ponte Preta da cidade de Campinas para na trave e em boa atuação de Marcelo Groy e fica no 0-0 diante do Grêmio. O empate deixa a Ponte Preta na 12ª posição com 27 pontos. A nossa Portuguesa de Desportos venceu o Guaratinguetá. Aliás, média, último jogo, antes de ontem, 1.500 torcedores. Ontem, às 11 horas da manhã, 3 mil torcedores. Só para fazer o registro, a Portuguesa jogou às 11 horas da manhã no Canindé. Venceu o Guaratinguetá por 2-1, com gols de Hugo e Dieguinho. E conquista a segunda vitória seguida e se mantém no G4 da Série C. Saímos de São Paulo e vamos ao Rio de Janeiro. Rodrigo Viga.
Rodada do final de semana foi ruim para os clubes do Rio de Janeiro. Mesmo vencendo o São Paulo, o Flamengo está ainda mais perto do Z4 do que do sonho da Libertadores da América. O Fluminense perdeu, mas se manteve dentro do G4. Mas agora está sendo acossado, ameaçado pela turma que vem de trás e cada vez mais distante do Corinthians e também do Atlético Mineiro. Vasco da Gama, esse nem se fala. A lanterna já começou a falhar. Acho que ela começa a apontar para baixo. Time viu. Adversários diretos como Joinville, Coritiba e Figueirense vencendo. Vasco da Gama está 9 pontos distante. Primeiro time fora da zona de rebaixamento. Botafogo perdeu para o Paysandu em casa na Série B. Se manteve na vice-liderança, mas viu. Agora, muita gente da 8ª posição para cima, ameaçando ele e os demais integrantes do G4 da 2ª divisão.
E do Rio de Janeiro, vamos a Minas Gerais.
Atlético Mineiro vence o Palmeiras por 2-1, encerra jejum de 3 jogos sem vitórias e segue na caça ao líder Corinthians, 4 pontos atrás.
Cruzeiro perde de 3-0 para o Corinthians, cai para a 15ª colocação e fica com 22 pontos, apenas 2 da zona do rebaixamento.
Agora, Rio Grande do Sul.
Internacional bate o Furacão por 2-0, sobe para a 10ª posição com 28 pontos e já vê evolução com apenas 10 dias de Argel Fux no comando.
Grêmio não sai do 0-0 contra a Ponte Preta, se mantém na 3ª posição, mas pode perder Maicon, que deixou a partida com lesão na coxa.
Quer dizer que com 10 dias o Internacional já sentiu o dedo do professor Argel. Legal.
Este é o nosso Jornal de Esportes para você que chega ao Paraná.
Atlético Paranaense não segura o Internacional no Beira-Rio. Perde por 2-0 e já acumula 4 jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro.
Coritiba, com gol de Henrique, vence o Chapecoense por 1-0. Embala a 3ª vitória consecutiva e fica 1 ponto de deixar a zona de risco.
Passando pelo Nordeste e pelo Centro-Oeste do Brasil.
Sport leva a virada no Figueirense, perde por 2-1 e já acumula 8 jogos sem vitórias, sendo 6 deles no Brasileiro.
Goiás vence o Vasco por 3-0, com direito a gol de bicicleta do estreante Zé Love e deixa a zona de rebaixamento pulando para a 16ª posição com 22 pontos.
Em Santa Catarina,
Avaí sofre goleada de 5-2 para o Santos na Vila Belmiro. Perde a 3ª seguida e entra na zona de risco com 20 pontos na 18ª posição.
Joinville consegue a vitória ou a virada para cima do Fluminense e vence por 2-1 e fica a 3 pontos o primeiro clube fora da zona do rebaixamento.
Figueirense bate o Sport do Recife por 2-1 na estreia do técnico René Simões e encerra jejum de 3 jogos sem vitórias no Brasileiro.
Chapecoense Chapecoense perde para o Coritiba no Couto Pereira por 1-0 e estaciona na nona posição com 28 pontos conquistados.
Futebol Internacional.
Neymar. Manchester United oferece 190 milhões de euros pelo atacante brasileiro. Barcelona rechaça oferta equivalente ao valor da multa rescisória, mas não descarta novas conversas com os ingleses no futuro.
Enquanto isso, na Espanha, ainda sem Neymar, Barcelona perde pênalti com Messi, mas dá troco no Athletic Bilbao ao vencer por 1-0 graças a Luis Suárez. Enquanto o Real Madrid decepcionou ao empatar por 0-0 contra o Sporting Gijón.
Inglaterra, com gol e assistência, atacante Pedro comanda a primeira vitória do Chelsea, que bateu o West Bromwich por 3-2. Já o Manchester City se isolou na liderança ao superar o Everton. Superou o Everton por 2-0.
Itália, após reformulação, tetracampeã Juventus patina na estreia e perde para o Udinese por 1-0 em Turim. A Inter de Milão derrotou o Atalanta por 1-0 e o Milan caiu diante da Fiorentina por 2-0.
Seleção. Daniel Alves sofre lesão muscular na coxa direita durante vitória do Barcelona e lateral pode ficar de fora dos amistosos do Brasil nos Estados Unidos em setembro, já que a recuperação pode durar 3 semanas.
O futebol para o atletismo. Com diferença de apenas 1 centésimo, jamaicano Usain Bolt supera o norte-americano Justin Gatlin. E com 9 segundos e 79 centésimos, fatura o tricampeonato mundial nos 100 metros rasos em Pequim.
Fórmula 1, Lewis Hamilton leva o Grande Prêmio da Bélgica, vence pela sexta vez no ano e abre 28 pontos de frente sobre Nico Rosberg, que chegou em segundo. Felipe Massa fica em sexto e Felipe Nasser em 11º.
Tem muito mais para você. O Jornal de Esportes pela Rede Jovem Pan já decolou.
Jornal de Esportes.
Férias de verão CVC. Compre agora sua viagem para o Natal, Réveillon e Férias de Janeiro e comece a pagar só daqui a 60 dias. CVC sempre com você.
Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento, eletroimóveis com preços imbatíveis só nas lojas 100. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Use tudo que a vida tem de bom.
Use Elo.
Use tudo que a vida tem de bom.
Use Elo.
Vou sair e usar o que a vida me dá. Sempre com Elo eu vou curtir. Comer com os amigos, cantar e dançar. A vida é muito linda, é só saber aproveitar. Use tudo que a vida tem de bom.
Use Elo.
Use tudo que a vida tem de bom.
Use Elo.
Use tudo que a vida tem de bom. Use Elo.
E neste final de semana aconteceu o Jungle Fight 80, evento que teve duas disputas de cinturão e aconteceu em São Paulo, no ginásio do Morumbi, na disputa dos pesos moscas, categoria que vai até 57 quilos. Bruno The Talent, que era o campeão, derrotou o Zary Bourne e manteve o seu cinturão. Já na disputa dos pesos médios, categoria que vai até 84 quilos e que estava vaga, já que o ex-campeão Junior Alpha foi contratado pelo UFC, André Lobato finalizou Alexandre Hoffman e conquistou o título dos pesos médios. Próximo evento do Jungle Fight, Jungle 81, vai acontecer em Palmas, no Tocantins, no dia 12 de setembro e será uma edição especial, 12 anos do Jungle Fight.
A maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan.
Viber Jovem Pan, 567.000. Você conectado com a Jovem Pan o tempo todo.
Jornal de Esportes.
12:15 agora. Um recado para você. Agora o seu pet pode ter um plano de saúde exclusivo para ele. A partir de apenas R$ 59 por mês. Menos do que você gasta com banho e tosa. Por exemplo, vai cuidar muito legal ainda, vai continuar cuidando bacana do seu cãozinho, do seu gatinho e gastando muito menos. Acesse para mais informações planospet.com.br, planospet.com.br ou então ligue 3878-4044, 3878-4044. Vamos falar do São Paulo, comandado pelo professor Juan Carlos Osório. Informações do São Paulo, Márcio Espímpolo.
Clima quente no São Paulo, né, Vanderlei? O time perdeu para o Flamengo, não que a derrota para o Flamengo seja anormal. Perder para o Flamengo não é nada de outro mundo, mas pela sequência de jogos, São Paulo não vem com bons resultados, são 3 jogos sem vencer na competição. E tem a derrota para o Ceará, que pesou e muito no campeonato que é diferente, que é a Copa do Brasil, que é um mata-mata, e também o jogo contra o Goiás. Isso sim pesou. E a gota d'água, uma mensagem que o Osório teria recebido no jogo contra o Ceará, algumas críticas de um membro da diretoria, e isso teria deixado bastante chateado o treinador, que disse ontem que falaria com a família, não deixando fora de cogitação a possibilidade de deixar o São Paulo. Tem essa proposta do México também, o interesse, juntou-se tudo isso, e ontem foi um fuzuê lá no Rio de Janeiro, e o Rodrigo Viga informava com o microfone da Jovem Pan. Vamos relembrar mais uma vez o que disse o professor Osório ao Viga, falando sobre ter perdido tantos jogadores e um São Paulo mais enfraquecido.
Eu creio que a situação está delicada, mas agora eu... tenho sentimentos encontrados, trocados, e não é o melhor momento para eu dar uma resposta final. Mas eu acho que é muito difícil para todos, incluindo-me a mim.
Essa mensagem que ele teria recebido, ele não falou. A diretoria, qual foi o membro da diretoria que escreveu essa mensagem no telefone celular fazendo algumas críticas, e isso teria deixado bastante magoado o professor Osório. É hora de pensar em mudar de ares, o clima é diferente, não é o que ele pensava, o casamento está chegando ao fim. Essa pergunta foi feita ao professor Osório. Ele disse que não é hora de falar sobre isso, mas conversaria com os familiares. A declaração dele ontem após o jogo.
Agora não. Agora eu estou em São Paulo e vou dar tudo. Mas todos conhecemos como é o ser humano. Eu vou a analisar a situação com minha família e decidirei.
Aí a chateação do técnico Osório. Havia um clima muito ruim ontem após o jogo. A diretoria tentou colocar panos quentes. O vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, com exclusividade, atendeu a Jovem Pan. Já havia conversado com Osório, demovido o treinador desta ideia. O projeto continua com Osório no comando do São Paulo. A diretoria está feliz com o trabalho do técnico. Vamos ouvir a entrevista que fizemos com Ataíde Gil Guerreiro.
Não, já está superado. Ele realmente estava no momento nervoso. Ele, infelizmente, existe dentro de qualquer agremiação, e no São Paulo é diferente, pessoas que cornetam o técnico. Ele dá liberdade, ele é muito educado, acaba dando liberdade para as pessoas, e daí ele recebe um SMS que ele não quis me dizer quem mandou, e ele ficou irritado, ou ficou chateado, ou ficou, achou que era contra os princípios dele. Conversei com ele, disse para ele que eu tenho confiança total e eu tenho uma preocupação grande, porque quem foi buscá-lo fui eu, quem inventou o Osório fui eu, quando ninguém o conhecia. E ele está fazendo um trabalho muito bom e nós não podemos perdê-lo. Ele me garantiu que aquele momento fora do jogo, quer dizer, uma derrota para o Flamengo, seria uma normal, em condições normais. Depois de 2 derrotas, a do Goiás e a do Ceará, que criaram um clima muito ruim dentro do trabalho dele, reclamação da imprensa, reclamação da torcida, reclamação de alguns dirigentes lá internamente dentro de São Paulo, tudo isso deixou sair da tranquilidade que normalmente ele tem. Mas felizmente já voltou tudo ao normal, vai continuar conosco, eu tenho certeza que logo, logo ele vai partir para as vitórias e nós vamos ter uma sequência de vitória muito boa com ele.
Ele teria recebido essa mensagem depois do jogo contra o Ceará, Taíde?
É, contra o Ceará. Ele disse que foi contra o Ceará que ele recebeu essa mensagem, não me disse nada. E hoje eu fiquei sabendo, quando ele deu a entrevista, que o Felipe me avisou. Eu não estava a par disso, mas acho que já está superado. Felizmente, ele me garantiu, vai continuar conosco. Não é o México que vai fazê-lo mudar do caminho dele. Ele é um lutador, ele é um ganhador. E esse desafio do São Paulo, ele encara como o grande desafio da vida dele. E ele vai continuar conosco.
Seria uma mensagem de alguém de dentro do São Paulo criticando o trabalho dele, e isso deixou ele chateado?
Ele não me deu o teor, mas só pode ser uma crítica, né? Se fosse um elogio, ele não ia ficar dessa maneira. É, mas entendi. Ele não me deu o teor do SBR. Ele falou pra gente esquecer esse assunto, eu vou esquecer esse assunto, que aliás eu achei que ele nem devia ter tomado o caminho que tomou, mas foram as palavras dele, que deixou todo mundo em polvorosa, com razão.
É, e às vezes tem alguma palavra ou outra que ainda ele não compreende bem, né, Taíde? Até pela diferença da língua, mas com certeza não foram palavras elogiando... Ele não é bobo, né? Ele é um treinador experiente.
Ele é experiente. Apenas ele não espera essa derrota de hoje. É uma derrota que ele tinha certeza que ele ia sair ganhador. Ele fez um esquema tudo bonitinho, tudo quadradinho, e ele acreditava que nós íamos ganhar no Maracanã. Mas não ganhou. O Flamengo é um grande time também. Tem que ter tranquilidade agora, viu, Márcio? Tranquilidade, saber que nós vamos ganhar do Ceará quarta-feira. Temos que começar a reação. E só podemos fazer isso com tranquilidade. Se perdermos a tranquilidade, as coisas vão se complicar.
Ô, Ataíde, 8 jogadores saíram, né? Vocês também levam em consideração isso que o Osório coloca na balança, isso que o elenco perdeu qualidade?
Lógico. Eu dizia no começo do campeonato, no início do ano, que o São Paulo tinha o melhor elenco do Brasil. Lógico que não tem mais. Saíram 8. Mas por que saíram 8? Existe um interesse que supera o interesse do futebol. Como homem do futebol, eu não queria negociar nenhum deles. Todos eles faziam parte do elenco, todos eles eram importantes no elenco. Só que o São Paulo vive um momento de dificuldade financeira. Nós tínhamos pela primeira vez na existência do São Paulo atrasado direito de imagem, e eu conversando com os demais colegas de diretoria, chegamos à conclusão: não adianta ficar com o elenco se nós não estamos pagando como deve, tem que pagar tudo em ordem. Hoje está tudo em ordem. Só foi possível isso com essa quantidade enorme de jogadores que nós vendemos. Todos eles fazem falta. Todos eles eram importantes no elenco. Lógico que o Osório sentiu a falta dos 8. Ele fica sem material humano como ele queria, embora o elenco ainda seja bom. Mas não adianta você ter uma quantidade de peças insuficiente para disputar 2 campeonatos como nós estamos disputando, que é a Copa Brasil e o Brasileiro. Mas os 8 jogadores que nós vendemos fazem falta.
A cobrança em cima do Osório em relação ao Campeonato Brasileiro, classificação para Libertadores, com base na venda desses jogadores, ela diminuiu, Ataíde?
Eu acho que a cobrança, o Márcio, tem que ser em cima do dirigente. O Osório veio para cá com um elenco que ele analisou profundamente. De repente, nós tiramos 8 peças dele, ele não pode fazer milagres. Ele está tendo um trabalho muito eficiente, ele está fazendo com que os jogadores entendam o que ele pretende fazer. E esse rodízio, embora muitos dos seus colegas criticam, foi uma das coisas que me levaram a contratá-lo. Eu sabia dessa forma dele agir, que é uma forma inteligente, pelo fato que faz com que o elenco todo fique motivado. Antigamente era complicado, um fulano ficava na reserva 1 ano sem jogar. Dessa vez não, com isso, e isso não é só, eu não costumo copiar o que se passa lá fora, não. Mas se você olhar os grandes clubes europeus, embora muitos dos seus colegas digam que não é assim, existe o rodízio. Você preserva, você mantém o jogador com a esperança de ser titular, porque ele sabe que ele vai entrar, se ele mostrar serviço, ele vai continuar.
É verdade. Agora, Ataíde, vocês venderam esses jogadores. Mesmo assim, o São Paulo ainda não conseguiu equilibrar as contas, Ataíde? Tem dificuldades mesmo vendendo 8 jogadores?
Isso você tem que falar com a parte financeira, com o Carlos Miguel. Eu dei a minha colaboração. Precisava de entrar uma parte de recursos. Eu sei que a dívida era grande, eu não sei te falar em números, mas eu dei uma colaboração procurando tirar dentro do futebol alguma coisa, o que é muito ruim para nós. Nós não queríamos isso. Nós queríamos manter o elenco forte como estava. Mas ainda acredito nesse elenco. Acredito. Se você olhar, se nós tivéssemos ganhado o jogo de hoje, nós estaríamos numa situação muito boa. Nós estaríamos com 34 pontos, sem um desgarrado só, que é o Corinthians. Tá? E o... nós estaríamos, infelizmente, perdemos. Vamos ter que lutar, recuperar e ver até onde a gente pode ir.
Pra gente
não já... pode jogar a toalha.
É verdade. Para a gente já fechar, agradecer a sua participação aqui na Jovem Pan, Taíde. Esse interesse da seleção mexicana, o São Paulo não teme perder o Osório para a seleção do México?
Não, ele já garantiu para mim que isso aí foram só boatos, eu não vejo nada concreto. Mas se vier concreto, ele não vai aceitar, ele vai continuar no São Paulo.
E não tem alguma conversa agendada com o Osório, por exemplo, para amanhã?
Não, já conversei com ele hoje.
Então, isso morreu hoje, né?
Morreu hoje. Quer deixar isso para amanhã?
Aham, entendi.
Sentei num canto isolado lá e conversei com ele e está tudo em ordem.
Já não tem nada pendente, então já está conta zerada, trabalho que segue, né?
Vamos ver se essa semana é uma semana difícil, nós temos que ganhar bem lá no Ceará para não sair fora da Copa Brasil. Então agora é pensar no Ceará e na Ponte Preta no sábado.
E outro detalhe, o Ataíde, o Roberto de Andrade não cansa de dizer, inclusive aqui disse na Jovem Pan, que o Corinthians reza ajoelhado para aparecer uma proposta e para o Pato ser vendido. Como é que o São Paulo reage diante disso?
Eu não ajoelho, mas eu estou torcendo muito para que essa proposta não venha, para que a gente consiga ficar com ele até dezembro e arrumar até dezembro uma possibilidade de contratá-lo para o ano que vem. Se eu pudesse, eu acelerava o calendário para o dia 31 chegar rapidamente.
Porque hoje o São Paulo não tem condição de concorrer, né?
Hoje não tem.
Tá certo, aí os principais trechos do que disse Ataíde Gil Guerreiro, que já conversou com Osório, São Paulo já se reapresentou e a semana será importante, decisiva para a continuidade do trabalho, a turbulência, críticas da torcida, tudo isso vai acontecer, claro, com os resultados se eles não aparecerem. O Ceará, nesta quarta-feira no Castelão em Fortaleza, depois Ponte Preta, Joinville, Internacional, Santos e Grêmio, é uma sequência complicada que o São Paulo terá no Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni, se trabalhar normalmente esses dias, viaja com a delegação para jogar contra o Ceará. Breno e Luiz Fabiano estão fora. Ganso, que não jogou a partida de ontem contra o Flamengo, volta à equipe.
Agora vamos falar do Santos para você, que não para de fazer gols. Fausto Favara.
Fala, Vanderlei Nogueira, galera do Jornal de Esportes da Jovem Pan. O Santos entrou em campo no último sábado pela 20ª rodada do Brasileirão diante do Avaí na Vila Belmiro, na cidade de Santos, e goleou o time de Florianópolis por 5-2. Mais uma vez, o torcedor do Peixão acompanhou uma grande partida do seu time. Um time bastante ofensivo no comando do professor Dorival Júnior. E em entrevista coletiva após a partida, o técnico Dorival Júnior falou da postura que os atletas vêm tendo nas partidas, mas especialmente no jogo diante do Avaí.
A postura dos jogadores foi de uma valentia muito grande e só assim é que nós alcançamos o resultado. Porque nós não tínhamos ainda uma equipe totalmente recuperada para o jogo de hoje, em razão do desgaste excessivo do jogo da quarta-feira, do ritmo que foi a partida da quarta-feira. E mesmo assim os jogadores deram uma resposta à altura daquilo que nós esperávamos. E eu acho que isso só traz coisas boas. E eu não posso hoje pontuar coisas ruins, porque foi num momento completamente diferente da partida do Coritiba. Ainda que o resultado contra o Coritiba também tenha sido muito bom.
O treinador do Peixe falou da maneira que Gabriel vem atuando no seu time.
é Gabriel, que foi eleito o bom do jogo pela equipe da Jovem Pan.
Olha, eu acho que atuar de qualquer forma, o jogador ele tem que ser versátil. Ele tem que saber jogar pelo lado do campo, mas ele tem que saber também que em determinados momentos, muito marcado, ele tenha que entrar para que abra espaço, para que gere uma nova situação, mesmo dominando uma bola de costas, quando o próprio lateral não o acompanhe. E isso tem acontecido, ele tem criado boas oportunidades, tanto ele como o Giovani. Marquinho, quando entra, com Berola tem se passado da mesma forma. Hoje foi Leandro, mas já teve também o outro Marquinhos. Então, jogadores que estão buscando ali a manutenção daquilo que os titulares vêm fazendo. Eu acho que esse tipo de trabalho é que tem facilitado a vida dos nossos atacantes. Estarem jogando tanto abertos ali, dentro de uma necessidade, mas a partir do momento que se sintam marcados, pressionados, é natural que entrem para que possam criar espaço. Ou, eventualmente, também girarem com bola dominada e partirem para cima. São situações que você tem que ter ali na manga, porque o futebol está muito marcado. E quanto mais marcado e mais opções você tem, é natural que as possibilidades aumentem em relação à criação de situações de gol.
Perguntado se o Santos estivesse mostrando este bom futebol desde o início do Brasileirão, se estaria brigando pelo título. Dorival responde na Pan.
Olha, eu não sei, é difícil você falar em cima de hipóteses. Também coincidiu desse momento da chegada, mas eu não deixo nunca de lembrar o trabalho das pessoas que aqui estavam, que foram fundamentais também para a formação e manutenção desse elenco. Então, eu acho que nós temos que ter essa consciência. E se mantivermos essa postura, é natural que daqui a pouco consolidemos essa condição e possamos até vislumbrar uma nova possibilidade. Mas eu acho que agora nós estamos começando a caminhar num segundo momento de buscarmos uma consolidação para que a partir daí sim tenhamos forças para que futuramente estejamos aí brigando por algo melhor dentro ainda da própria competição.
O treinador do Santos, Dorival Júnior, falou se agora é o momento de focar no jogo diante do Corinthians pela Copa do Brasil na quarta-feira na Arena do Timão.
Não tenha dúvidas, eu acho que você tem um período agora que você vai comemorar um grande resultado como foi hoje. A partir do momento que você coloca a cabeça no travesseiro, o pensamento já tem que estar totalmente voltado à partida da quarta-feira, à decisão da quarta-feira, que para nós será um novo passo, é um novo caminho, é fundamental o resultado. As dificuldades de se jogar lá dentro, uma situação difícil, e é assim que nós teremos que nos preparar para um jogo complicado, para que possamos estar ali na quarta-feira totalmente focados e objetivando a nossa classificação. Reconhecendo o adversário, reconhecendo as dificuldades que teremos, reconhecendo tudo que é jogar lá dentro desse novo campo do Corinthians e saber que nós temos também os nossos objetivos e esse objetivo inicial passa também pela luta por uma vaga, por uma das vagas na sequência da Copa do Brasil.
O Santos volta a campo na quarta-feira pelo jogo de volta da Copa do Brasil às 22 horas contra o Corinthians na Arena do Timão em Itaquera. No primeiro duelo entre as equipes, o Peixe abriu uma boa vantagem, vencendo a partida por 2-0 em uma noite, uma partida fantástica do meia Lucas Lima. Ele que vem sendo uma das principais peças do time do Santos. E pelo Brasileirão, o próximo jogo será no Mineirão, em Belo Horizonte, no domingo, às 18h30, diante do Cruzeiro. Falamos do Peixe do Santos no Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Obrigado, Fausto. São 12 horas e 34 minutos em São Paulo.
Jornal de Esportes.
Salve, salve, galera. Aqui quem fala é Rogério Flauzino, do Jota Quest. E aí, já conhece o novo aplicativo da Pan?
Você pode acompanhar a Jovem Pan AM, FM, News e gols do seu time.
E tem mais, ó. Agora dá pra assistir ao Pânico e ao Morning Show em tempo real.
Verdade. Diz aí, Samuel.
Eu quero convidar todos pra escutar a minha rádio no aplicativo da Jovem Pan. Lá rola uma playlist com as músicas que eu escolhi pra vocês.
A minha também tá lá.
Baixa aí, gente. É demais.
É do ícone vermelho.
Deu pra perceber quem já tem o app da Pan? Baixe você também. Disponível pra iOS, Android e Windows Phone. Jovem
Pan. Ô, galera, vamos de feijoada?
Feijoada, Rassum. Não vai estufar?
Se estufar, tem Estomazil Efervescente. Age rapidamente contra a azia e o estufamento. Estomazil Efervescente. Alívio imediato e boa digestão.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
A maior rede de rádios do Brasil. Jovem Pan.
E o inglês Lewis Hamilton da Mercedes venceu o GP da Bélgica de Fórmula 1. Essa que foi a 11ª etapa do Mundial de Fórmula 1, a 6ª vitória do inglês no ano. Ele abriu 28 pontos na liderança. Nico Rosberg, piloto alemão, terminou na segunda colocação. Romain Grosjean, piloto francês, foi o terceiro colocado. Felipe Massa terminou na 6ª colocação e Felipe Nasser foi o 11º colocado. Classificação do Mundial de Fórmula 1 tem o Hamilton na primeira colocação com 227 pontos. Rosberg é o segundo colocado, tem 199, e Sebastian Vettel, piloto alemão da Ferrari, é o terceiro colocado, tem 160 pontos. Próxima etapa do Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio da Itália, Circuito de Monza, no dia 6 de setembro.
Fique conectado com a Jovem Pan, usando o Viber 567000. Rede, Rede Jovem Pan.
Seguimos com o Jornal de Esportes para você. São 12 horas e 37 minutos. Um recado. Que tal sair do estresse do dia a dia e esquecer essa história de alta do dólar, inflação? Quer um ótimo motivo para viajar? Na CVC, os pacotes estão, em média, 30% mais baratos do que no ano passado. Isso é o que pode ser chamado de pacote contra a crise. Além disso, quem comprar as férias de verão agora na CVC, ainda tem 60 dias para começar a pagar. Pagar a viagem, ou seja, você compra agora a sua viagem de Natal, de Réveillon, férias de janeiro e começa a pagar só em outubro. E ainda dá um chega para lá nesse ambiente baixo astral. Vá a uma loja CVC, acesse o site cvc.com.br ou consulte o seu agente de viagens. CVC, sempre com você. O Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, Luiz Carlos Quartarolo.
Pois é, meu caro Vanderlei Nogueira, líder isolado, 4 pontos à frente do Atlético Mineiro, tem 43 contra 39 pontos do Galo Mineiro, tem 6 pontos à frente do Grêmio, que é o terceiro colocado, 10 à frente do Fluminense, que é o quarto colocado, fechando o G4, e fora do G4, a 12 do Palmeiras, que é o quinto colocado. Ou seja, o Corinthians tem uma certa tranquilidade, mas ainda tem muitas rodadas pela frente para disputar o título, para tentar conquistar mais uma vez o título brasileiro. Antes disso, tem Copa do Brasil no meio de semana. Ontem, grande vitória lá no Itaquerão, na Arena Corinthians contra o Cruzeiro, 3-0. 2 gols do Wagner Love, a redenção entrou novamente como titular, com a contusão do Luciano, deu conta do recado, e o Jadson foi outro que fez gol também e jogou uma bela partida. 41.014 espectadores é o novo recorde de público no Itaquerão. Ainda mais 366 pessoas que entraram sem pagar, totalizando 41.380 torcedores presentes, ou pelo menos aqueles que foram ver o jogo trabalhando ou não. O recorde era do jogo contra o São Lourenço, 40.744. Ou seja, o Corinthians já, como você dava ontem na jornada esportiva da Jovem Pan, Vanderlei, vai abrir mais espaço ainda, pode chegar a 48 mil, que seria realmente a capacidade do estádio, ou seja, mais dinheiro para os cofres corintianos, se bem que o dinheiro da renda vai todo a ele para pagar o estádio. Enquanto isso não ocorrer, o Corinthians não conta com esse dinheiro para o dia a dia. No jogo, Wagner Love foi a grande atração, foi o grande jogador, saiu substituído no final até para ser aplaudido pelo torcedor, e realmente o torcedor correspondeu e respondeu aplaudindo, ovacionando Wagner Love. Assim que terminou a partida, o nosso Vanderlei Nogueira foi ouvir o Wagner Love, que se explicava assim, depois de uma grande exibição, a melhor dele com a camisa 99 do Corinthians.
Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de ter chance de gol, e graças a Deus eu consegui fazer. E eu agradeço muito a Deus, agradeço muito a minha família e meus companheiros, porque sempre estiveram do meu lado, sempre me apoiaram. Eu acho que enquanto eu fiz o gol ali, não foi só eu que fiz o gol. Todo mundo, todo grupo, todos os jogadores que estavam de fora torcendo por mim, fizeram um gol junto comigo.
Além dos gols, uma boa atuação, que também é importante.
É importante. Eu entrei com o objetivo de hoje procurar fazer um bom jogo. Graças a Deus eu pude fazer um bom jogo e consegui fazer os gols. E consegui ajudar o Corinthians a conseguir mais 3 pontos.
Com lágrimas nos olhos.
Oi?
Com lágrimas nos olhos no fim do jogo.
Sim, fica, a gente fica emocionado, porque é a mesma torcida que vai, a mesma que apoia, a mesma que aplaude. Então eu sabia que uma hora, minha hora ia chegar, eu ia ter que dar a volta por cima. Graças a Deus eu consegui fazer isso. Eu vim muito concentrado hoje pro jogo, porque eu sei do meu potencial, eu sei da minha qualidade. Eu não aprendi a jogar futebol. Felizmente as coisas não estavam acontecendo como eu queria. Mas hoje, graças a Deus, as coisas aconteceram. Acho que foi gol de centroavante, né? De oportunismo, de estar ali sempre na área, esperando que o goleiro ou o zagueiro vá errar. Então hoje os gols foi mais ou menos assim. Espero que eu possa dar continuidade. E espero que as pessoas continuem me apoiando para que eu possa fazer bons jogos.
Foi todo mundo para cima de você para te abraçar, né? Ficou muito claro que tá todo mundo te empurrando a bola para você, né?
Cara, atacante vive de chance de gol, né? Graças a Deus hoje eu tive chances. Tava no local certo, na hora certa. E por isso eu consegui marcar. Então, muito feliz por isso ter acontecido. Atacante vive de gols. Eu vou sempre ser cobrado pela minha história que eu tenho dentro do futebol. Então, graças a Deus, hoje eu pude entrar em campo, pude entrar concentrado, com meus companheiros me ajudando para que eu pudesse marcar.
Um detalhe, quando teve o rebote, você deu uma arrancada, você estava ligadíssimo no lance. Quando a defesa do Cruzeiro percebeu, você estava 2 passos à frente. Você estava ligado naquele momento.
Estava ligado, o atacante tem que estar esperto. Ainda mais nesses lances que o goleiro pode dar o rebote. A gente sabe que aqui o gramado é escorregadio, a bola fica mais rápida. O Elias acertou um belo chute, uma coisa que o Tite cobra muito é sempre finalizar, sempre acertar o gol. E foi o que ele fez, ele acertou o gol. O Fábio foi feliz ali na defesa, mas eu fui feliz na conclusão.
Aí o Wagner Love, destaque do jogo, ele estava com lágrimas nos olhos, Vanderlei Nogueira.
Eu diria que os olhos estavam um pouco avermelhados.
Mareados.
É,
verdade. Foi um momento importante para ele. E o Tite na coletiva, com aquele seu tom professoral, simplifica, Tite, simplifica. O Tite falou também sobre esse apoio dos jogadores e da torcida para o Wagner Love.
Todos nós somos seres humanos. A gente sente um elogio, a gente sente um aplauso, a gente sente um incentivo. A mobilização do grupo, eu vou dizer assim, ó. Eu digo para eles o seguinte, eu digo, quando um jogador errar dentro do campo, vocês peguem a bola e o primeiro movimento que vocês têm que fazer é dar a bola para ele de novo. O Malcom jogou muito hoje também. Dá a bola para ele de novo. Transmita confiança ao atleta. Por justamente essa relação de grupo, que em alguns momentos vai aparecer o Love, em outros vai aparecer o Renato, em outros vai aparecer o Cássio. Porém, todos devem estar bem preparados para essas situações. Porque o futebol, ele é assim, e a gente tem que compreender que seja assim. E que legal, que bonito, porque o grupo também abraçou toda uma causa e ele teve esse carinho por parte do torcedor também, que ajudou a ele a ter todo esse desempenho.
E a liderança do Campeonato Brasileiro, agora o Corinthians é o time a ser atingido, é o time a ser alcançado, o time a ser batido. Como é que vai controlar isso junto ao grupo? O Tite falou sobre isso também.
O torcedor, ele é inteligente, a gente não pode subestimar a capacidade dele. Ele sabe que existem 18 jogos e é muito equilibrado e muito difícil. Nós só fomos pegar a liderança do campeonato, teve no início do campeonato, na segunda rodada, e depois na 17ª. O campeonato é muito equilibrado ainda. Continua afirmando, com equipes crescendo, com outras equipes estando num estágio mais avançado, continuo com a mesma opinião. em relação ao Atlético, ele está um passo à frente. Isso não retira a nossa ambição, isso não retira a nossa responsabilidade, isso não retira nada, eu falei isso no início. É esse amadurecimento da equipe, é esse crescimento que a equipe vai ter que ter com todos os seus atletas. São os cuidados extra-campo para não machucar, para ter uma boa alimentação, para manter, eu peguei com o Bruno, com o Luciano e com o Flávio Grava, todos os índices de força do laboratório, e falei para eles, eu digo assim, se não tiver um nível de força alto, não vai suportar jogos de intensidade, eu estou cuidando de todo mundo. Não só dos que estão iniciando. E como um trabalho ele é muito amplo, vocês não imaginam o quanto ele tem de importância para que a gente faça passo a passo, degrau a degrau. Antes disso é ilusão. Ilusão a gente não...
É verdade, o Corinthians vai ter que jogar rodada a rodada, tem um elenco que vários jogadores importantes saíram, o Tite vem dando um jeito na situação, para mim é a melhor técnica de atividade hoje no Brasil, por isso também. O elenco não é nenhuma maravilha do mundo, mas na verdade vem respondendo porque coletivamente e por causa do técnico está muito bem. O presidente Roberto de Andrade passou rapidamente pela zona mista e acabou falando também com a imprensa, principalmente com a Jovem Pan, e eu falava sobre esta situação. Time que vira no primeiro turno líder, normalmente na história do Campeonato Brasileiro, acaba batendo o campeão. Será que vai acontecer isso com o Corinthians?
Eu acho que a tendência é que a gente vá crescendo. A gente sabe que todo clube, todo time oscila dentro do campeonato. É normal isso aí. Eu acho que o Corinthians vem mantendo uma regularidade, que eu acho bom. E a gente tem que contar também com os outros clubes deslizem, percam pontos e tal. E a gente mantendo a regularidade, a chance aumenta bastante. Mas a gente sabe que para ser campeão é a última rodada que tiver mais pontos. Não tem outro jeito.
O presidente, outro dia na Vila Belmiro, disse que espera alguma coisa em torno da venda do Alexandre Pato até o fim dessa janela. Já estamos praticamente na última semana, né? E surgiu a informação aí, rumor pelo menos, que o Tottenham seria agora o time interessado nesse jogador. O que o Corinthians recebeu a respeito disso?
Nada. Continua, da última conversa que nós tivemos, continua tudo igual. É só especulação, a gente lê também que vocês leem aí, saem nos sites do mundo, mas de fato mesmo não aconteceu nada ainda. Tem que acontecer, se for acontecer nessa semana, porque não dá para ser depois, tem que ser agora.
A expectativa continua ainda com o senhor, otimista ou não?
Sim. A gente sabe que futebol acaba todo mundo deixando as coisas para a última hora e conto sempre com isso.
É, e ao receber essa informação, o Osório deve ficar ainda mais preocupado. Até o Alexandre Pato pode ir embora ainda nesta semana. É uma expectativa otimista do Corinthians para que isso aconteça, se falou no Tottenham, mas segundo o presidente do Corinthians, para o Corinthians não chegou nada. Encerrando, Vanderlei, o Corinthians está sendo perseguido por um mineiro, Atlético Mineiro, na classificação. Ontem jogou com o Mineiro, goleou 3-0 e terá mais um mineiro no jogo da quarta-feira. Não é o Santos, é claro, que é o time aqui da Baixada Paulista. Mas o Ricardo Marques Ribeiro, árbitro mineiro, é o escalado daquela bolinha inteligente, sorteio da CBF. Será ele o árbitro, Ricardo Marques Ribeiro, para Corinthians e Santos. Todo mundo sabe, primeiro jogo 2-0 Santos. Santos pode perder até por um gol de diferença, que ainda assim estará nas quartas de final da Copa do Brasil. Ao Corinthians resta vencer por 2-0 para provocar penalidade para a decisão, ou então vencer por 3 gols de diferença. É o Corinthians que já voltou a trabalhar hoje pela manhã. Lembrando o Muricy, o Tite só falta falar. Aqui também é trabalho, Vanderlei.
Perfeitamente. E o Corinthians que lidera o Campeonato Brasileiro. E isso deixa a sua torcida com o peito estufado, feliz da vida. E já estamos vivendo o segundo turno da competição. São 12 horas e 49 minutos em São Paulo. A cada dia, estamos mais próximos dos Jogos Olímpicos 2016 no Rio de Janeiro. Tiago Muniz, a sua informação, Tiago.
É verdade, Vanderlei. Boa tarde a todos. O prefeito do Rio de Janeiro coloca o investimento privado nos Jogos Olímpicos como uma garantia de andamento das obras em meio ao momento econômico conturbado. Eduardo Paes manifestou esse ponto de vista em reunião do Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo na manhã desta segunda-feira. A administração da capital fluminense afirma que 57% do orçamento de 38 milhões de reais é particular. Paes diz que ou os governos fazem concessões ou não conseguem tocar as chamadas obras de legado. O prefeito do Rio também se manifestou a respeito dos problemas de poluição nas águas da capital fluminense. Eduardo Paes afirma que não há risco para as competições, mas que o saneamento ainda é um desafio para a cidade. Sobre as obras de legado, o prefeito do Rio diz que elas recebem R$ 5,00 de investimento para cada real colocado em estádios e arenas, então ressaltando todo esse caráter social que os Jogos Olímpicos têm como intervenção numa cidade. Eduardo Paes disse ainda que considerou a Copa do Mundo um fracasso no sentido de que a competição não conseguiu alavancar uma imagem positiva do país, e é isso que ele, o comitê organizador dos Jogos Olímpicos, tentam para o Rio de Janeiro e, em consequência, para o Brasil. Vanderlei, vamos ver se eles vão conseguir, tomara que o façam.
Muito bom, estava ouvindo o Thiago Muniz. Eu queria só dizer que amanhã, no Esporte em Discussão, que começa, você sabe, sempre à 1 da tarde, nós teremos mais um companheiro para participar do programa, excepcionalmente amanhã. Amanhã é o nosso convidado, vai integrar-se à equipe de esporte da PAN amanhã como nosso convidado especial. Nós sempre trazemos personagens importantes, jornalistas, enfim, jogadores, treinadores. Amanhã, o jornalista Dalmo Pessoa estará conosco. Dalmo Pessoa estará conosco. O Dalmo é bom de briga, né? Eu falei, Dalmo, você está precisando ir lá, porque só você para tentar levar um pouco de paz. Dalmo Pessoa amanhã conosco no Esporte em Discussão, à 1 da tarde. Este é o nosso Jornal de Esportes pela Rede Jovem Pan, a grande rede de rádios do Brasil.
Jornal de Esportes. Viber Jovem Pan, 567.000. Você conectado com a Jovem Pan o tempo todo.
A educação é um caminho cheio de oportunidades. Ela leva você mais longe, abrindo as portas para o seu futuro. E o programa Mais Médicos do Governo Federal é uma dessas portas para você que sonha em ser médico. Desde que foi lançado, já foram autorizadas 5.200 novas vagas de graduação em medicina em todo o país. E até 2017, serão 11.400, sempre de acordo com o novo currículo. Só aqui no Sudeste, já foram autorizadas 1.725 vagas, ajudando os futuros médicos a realizarem seus sonhos. Já para quem precisa de oportunidade de reespecialização, as vagas em residência médica também não param de crescer. A cada dia, novos postos são abertos para garantir que cada médico formado tenha sua vaga de residência a partir de 2019. Acesse maismedicos.gov.br e informe-se sobre os novos cursos de medicina, vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação. Governo Federal.
Quando seu time ganha e você atormenta os amigos...
Alô, é o Carlão?
Pois não?
É campeão!
É o seu jeito de garoto. Quando você usa a nova espuma de barbear Bozano, é cuidado de homem. Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem.
Salve, salve, galera. Aqui quem fala é Rogério Flauzino, do Jota Quest. E aí, já conhece o novo aplicativo da PAN?
Você pode acompanhar a Jovem Pan AM, FM, News e gols do seu time.
E tem mais, ó. Agora dá pra assistir ao Pânico e ao Morning Show em tempo real.
Verdade. Diz aí, Samuel.
Eu quero convidar todos pra escutar a minha rádio no aplicativo da Jovem Pan. Lá rola uma playlist com as músicas que eu escolhi pra vocês.
A minha também tá lá.
Baixa aí, gente, é demais.
É do ícone vermelho.
Deu pra perceber quem já tem o app da Pan? Baixe você também. Disponível pra iOS, Android e Windows Phone. Jovem
Pan. Jornal de Esportes.
Vamos falar do Palmeiras. Jogou bem o Palmeiras. Todas as informações que chegam...
Primeiro tempo, não.
Ah, primeiro tempo, não.
Não.
Mas jogou para pelo menos empatar, né?
No segundo tempo, sim. Jogou, mudou a postura, né? Jogou mais ofensivo e tinha chance, sim.
Vanderlei. Tinha, mas...
Não perdeu, não venceu.
Não venceu.
Perdeu.
O Palmeiras, Fred Júnior.
Vanderlei, boa tarde a você, ouvinte da Jovem Pan no Jornal dos Esportes. O Palmeiras ontem saiu na frente diante do Atlético, gol do André Giroto, um gol rápido no início do primeiro tempo. mas depois sofreu pressão, não jogou bem, não conseguiu pelo menos garantir o marcador ou até ampliar o placar em cima do Atlético Mineiro. No segundo tempo, o time teve uma mudança, saiu o Egídio muito mal, mais uma vez com a camisa do Palmeiras. O Egídio está caindo de produção no lateral esquerdo, entrou o Robinho, o time melhorou, ele colocou outros jogadores, entrou o Lucas Barros, o Gabriel Jesus, o time ficou mais ofensivo. Quase deu, o Atlético Mineiro salvou duas bolas muito próximas da linha do gol, mas o Palmeiras amarga mais uma derrota no Campeonato Brasileiro e o sonho do título fica mais distante. Vamos ouvir Marcelo Oliveira. Sem Gabriel, Arouca e Cleiton, teve que quebrar a cabeça para montar o meio-campo e isso atrapalhou no jogo de ontem?
Pesou sim, porque a característica desses jogadores, tanto o Arouca quanto o Gabriel, são jogadores que cumprem mais funções. Eles sabem marcar e sabem sair jogar. Não adianta estar lamentando a questão principalmente do Gabriel, que é um tempo mais longo e acontece em outras equipes também. E lamentamos assim o Arouca e depois formamos um meio campo ontem com o Cleiton Xavier, que vem crescendo, né? Vinha crescendo, fez dois gols nos últimos dois jogos e no finalzinho do treino ele sentiu também, aí você veio com um meio de campo totalmente novo e eu acho que isso pesou um pouco. E aí teve dois tempos bem distintos. O primeiro tempo a gente olhou o Atlético jogar, apesar do gol novamente, né? O Palmeiras tem acontecido isso, faz o gol cedo e não se aproveita tanto disso. Aqui era um cenário bom, fez o gol cedo, fica mais com a bola, faz um contra-ataque, não deixa o adversário jogar e nós ficamos olhando. Se a gente ficar olhando jogar o Atlético Mineiro aqui, que já por si só, naturalmente, é muito difícil ganhar, aí fica perigoso. Mas corrigimos no intervalo, foi um outro jogo no segundo tempo, o Palmeiras teve oportunidades e a consciência de que perdemos a oportunidade de voltar para o G4. Então vamos buscar no domingo no Campeonato Brasileiro e retomar aí a nossa direção para a decisão da quarta-feira, formar um time forte, capaz de ganhar do Cruzeiro lá.
O time não conseguiu segurar o resultado mais uma vez fora de casa. Saiu na frente, mas cedeu aí, não só o empate, como a virada. O Marcelo Oliveira fala desse problema que a equipe vem encontrando fora de casa.
Treino é complicado mesmo. Você vê que nós fizemos 20 minutos de treino ontem, né? Optamos por fazer um treino tático, um treino para posicionamento, rodar pouca bola, fazer bola parada e acabou machucando um jogador. E nas outras equipes também, hoje machucou o jogador do Cruzeiro, machucou o jogador do Fluminense, aqui também saiu o jogador machucado porque é muito apertado. Eu acho que foi a combinação de duas coisas. A primeira é que o Atlético é um ótimo time e muito entrosado, os jogadores jogam já há muito tempo, desde o ano passado, é um meio campo que joga muito e marca também, combinado com o Palmeiras meio desatento no primeiro tempo depois do gol e um pouco ansioso. As oportunidades que nós tivemos para fazer um bom contra-ataque, a gente perdia a bola, não escolhia a melhor jogada, mas estamos ali na briga ainda próximo do G4, parece que ficou a mesma situação. Mas temos que fazer melhor, porque não esperar resultado de outras equipes.
O Egídio realmente caiu de produção, um jogador que é importante no esquema do Palmeiras, os dois laterais, né? O Lucas também está um pouco abaixo, mas o Egídio principalmente errou muito, tanto que foi substituído. Ele fala sobre o Egídio aqui na Pan, vamos ouvi-lo.
O Egídio hoje não foi bem, ele perdeu algumas bolas que normalmente não perde. Ele está oscilando um pouco, acho que até lá no nosso estádio ele tem jogado melhor, é um jogador de apelo mais ofensivo e por isso que eu troquei. Temos que estar atentos a isso, né? E nós temos essa opção do Zé, que é um sacrifício porque é um jogador mais experiente, mas ele aguenta muito bem, aguenta sempre, né? E o João Paulo, que está voltando de uma contusão também. Então vamos estudar bem, dar força para o Giro, dar confiança para ele voltar a jogar o que ele sabe, que estava jogando tão recentemente, né? Porque ele é um jogador importante, ele precisa marcar bem primeiro, fazer a primeira função para se apresentar no ataque. Eu gostei muito dessa formação do segundo tempo, né? Ficou mais leve e sem perder o poder de marcação.
E o papel do treinador neste momento? O time precisa vencer para voltar ao G4, a dois pontos do Fluminense. E tem a Copa do Brasil, jogo dessa quarta-feira contra o Cruzeiro. O empate, o time estará nas quartas de final. O papel do técnico depois de uma derrota, fala Marcelo Oliveira.
Conversar sempre é importante, né? Mas conversar e levar para a prática, né? Conversar e praticar. a conversa, a força, né? Hoje, por exemplo, o Amaral não tinha feito um bom jogo aí a última vez, hoje já fez melhor, né? Principalmente no segundo tempo ele ficou mais plantado para marcar, para tentar segurar ali o contra-ataque ou as jogadas do Atlético. Então isso é importante, mas é importante se organizar, posicionar bem para que todos possam marcar melhor. A gente no primeiro tempo parecia, como eu disse, que o Atlético tinha um número maior de jogadores, a gente não conseguia marcar e não conseguia jogar. Então, o segundo tempo, corrigindo, já foi melhor e vamos apostar aí numa crescente, numa estabilidade maior para a gente buscar os resultados, porque isso é importante.
Este é o técnico Marcelo Oliveira. O Palmeiras treina hoje em Belo Horizonte. O time joga quarta-feira contra o Cruzeiro, Copa do Brasil. Lembrando, né, o Palmeiras venceu a primeira partida 2-1. Um empate, o time será na fase quarta de final da competição. No domingo, enfrenta o Joinville na Arena Palmeirense. Para quarta-feira, Cleiton Xavier está fora, cerca de 30 dias, mais um desfalque. O Vitor Ramos já está com o grupo em Belo Horizonte, pode ser a novidade na zaga. O Robinho já jogou ontem, alguns jogadores vão retornando. O Arouca não deve jogar, deve ficar de fora. Fica a expectativa se ele tem possibilidade ou não, mas a chance é remota de ele retornar no jogo desta quarta-feira na Copa do Brasil, pelo campeonato, pela Copa do Brasil, esse jogo importante. E depois no Campeonato Brasileiro contra o Joinville na Arena Palmeirense, ingressos já começaram a ser vendidos para o sócio torcedor, para Palmeiras e Joinville, domingo às 16h. Hoje tem o jantar, o banquete de aniversário do Palmeiras, quarta-feira aniversário do clube, 101 anos da sua fundação. Vanderlei Nogueira.
Obrigado, Fred. 13h. Está terminando mais uma edição do nosso Jornal de Esportes pela rede Jovem Pan. Amanhã, se Deus quiser, estaremos todos juntos. Vem aí o Esporte em Discussão.
Esporte em Discussão. Oferecimento Estomazil Pastilha. Estomazil Pastilha neutraliza a azia e acaba com a queimação. Estomazil, alívio imediato e boa digestão. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Amigos do Brasil, está no ar mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você que nos acompanha em todo o país, pela grande rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você continua mandando para cá a sua mensagem pelo nosso número no Viber 567.000. Você adiciona o nosso número no seu celular e depois, olhando para a telinha do seu telefone, você encontra o ícone Grupos Abertos ou Públicos e você terá o nosso grupo Esportes Jovem Pan. É bom ter você sempre ao nosso lado. Estamos todos aqui. Eu vi chegando cabos, energias, conectores, eletricistas, engenheiros, eu vi chegando, então é sinal de que está se aproximando Mauro Betting com a sua parafernália. Fernando Sampaio, que deve ter muita coisa para dizer hoje, o nosso queridíssimo Vampeta, o grande amigo do Gilmar Fubá, o nosso, que é de uma precisão.
Casa caiu para ele,
mano. Casa caiu para ele.
Caiu.
É impressionante. É
igual não, a política. Num dia você tá do lado, no outro você tá contra.
Meu parceiro, não sei o quê. Parceiro. Vai trazer o Fubazinho. Não veio nem o Fubazinho.
Nem conhece.
E nem o Fubazinho.
Nem sabe quem
e
é.
Nem o Fubazão.
O cara falou, vão
ele
o quê?
Me pi. Não pode falar.
Vão o quê? Ele falou, vão o quê? Vampê nem conhece aí.
Nem conhece o Vampê. Luiz Carlos Quartarolo. Obrigado. O nosso Flávio Prado, lá está Nilson César, que tem acertado tantos palpites nos últimos
graças
tempos.
Graças a Deus.
E o nosso Márcio Espípulo, que vai nos atualizar já sobre como está a situação do professor Juan Carlos Osório. Temos muitas coisas para abordar no programa e vamos tentar fazer isso para você. Algumas coisas os ouvintes mandam para cá. Olha, o que eu mais ouvi eu aqui, e também os ouvintes, por isso mandaram isso. É bom ver o Santos jogar. Parece que o pessoal está suspirando pelo futebol mostrado pelo Santos. Que, segundo...
Isso é do século passado, já, viu?
Eu sei que, segundo os meus companheiros aqui...
Talentos brotam sem parar.
Mesmo jogando o que está jogando, o lugar dele é G10. Eu ouvi isso aqui, vamos aguardar.
Verdade, também acho.
Isso. O São Paulo perdeu de virada para o Flamengo, culpa do treinador. O Palmeiras perde de virada para o Atlético Mineiro e deixa escapar a chance de ingressar no G4. O São Paulo, que aliás, tem o mesmo número de pontos do Palmeiras. O Wagner Love, ontem foi o destaque, e a pergunta, os gols, vocês sentiram, vão continuar? Essas, algumas das perguntas feitas pelos nossos ouvintes, nós vamos tentar respondê-las todas. Está no ar mais uma edição do nosso Esporte em Discussão.
Esporte em Discussão. Oferecimento Estomazil Pastilha.